Os nossos trabalhos de hoje, a nossa ordem do dia não é extensa. Como é habitual, começamos pelas nossas informações gerais, dar-vos conta de que na próxima quinta, 18, às 3h30, vai decorrer uma audição de peticionários. Isto é uma coisa que vai ser feita por videoconferência. No âmbito da petição 168.14.2, português para todos, pelo direito das nossas crianças e jovens a um ensino de português no estrangeiro de qualidade e gratuita. É uma audição obrigatória, uma vez que a petição reúne mais de 1000 assinaturas. Nós podemos marcar uma reunião para este dia, ou podemos nomear uma delegação que se ocupe desta tarefa. A Comissão de Educação e Ciência manifestou interesse. Eu acho que melhor é marcarmos uma reunião da Comissão e dizemos aos nossos colegas para se juntarem a nós e fazermos isto tudo em conjunto. É capaz de ser a solução melhor. Porque não sei se estou cá neste dia. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, está cá? 18. Sim. Maravilha. Se eu não puder, se eu estiver impedido, Sr. Deputado, com o brilho habitual, a que já nos habituou. Ora, aí está. Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pires.
Eu não sei, queria pôr à consideração do Sr. Presidente, também dos colegas, se valerá a pena ser uma reunião da Comissão ou se poderá ser constituído uma reunião de coordenadores ou, pelo menos, aquelas pessoas que queiram participar. Não sei, é uma, tenho essa dúvida, não sei o que é que os
Eu
colegas
acho
pensam.
que, tendo em conta que vamos receber também
Uma vez que é uma coisa especializada.
a Comissão de Educação também vai acompanhar isto. Acho que é melhor fazermos uma reunião de comissão, de quem puder vem, quem não puder não vem. O ideal é que venham o máximo de pessoas, naturalmente, até por respeito para com os peticionários. Bom. Ora bem. Ponto segundo. Apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição do Presidente do Instituto de Camões, Instituto de Cooperação à Língua Portuguesa. É o Sr. Deputado Nuno Carvalho que vai fazer a apresentação. É a Sra. Deputada Carla Madureira. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma boa tarde aos senhores e às senhoras deputadas. O Camões, Instituto de Cooperação e da Língua Portuguesa, é o dinamizador da cooperação portuguesa e tem levado a cabo vários projetos junto dos países parceiros que são vitais para o seu desenvolvimento. Estamos a falar de projetos no âmbito da saúde ou da agricultura, por exemplo, e que têm sido importantíssimos para fazer face a estas dificuldades levantadas pela pandemia Covid-19. Tendo o senhor diplomata João Ribeiro de Almeida iniciado as funções como presidente do Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, no passado dia 1 de novembro, entende o Partido Social Democrata que será importante que venha dar a conhecer à Assembleia da República o estado atual dos projetos de cooperação em vigor, assim como as atividades de promoção do ensino da língua e da divulgação da cultura portuguesa. É isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista, obviamente, que não se opõe a este requerimento que é aqui apresentado pelo PSD para ouvir o Presidente do Instituto Camões. No entanto, isto suscita-nos algumas considerações, porque consideramos que, tratando-se de uma matéria política, a política de cooperação é uma das vertentes da nossa política externa, portanto, é uma matéria eminentemente política. As opções na área da cooperação são um dos eixos centrais da nossa política externa, e, nesse sentido, as decisões políticas são para que o Instituto Camões possa depois fazer a respectiva execução. E é neste sentido que nós temos estas dúvidas relativamente a esta matéria. E aqui na Comissão dos Negócios Estrangeiros, obviamente, sem desprimor relativamente às questões de natureza técnica e de execução, mas eu acho que, tratando-se de uma questão de natureza política, faria muito mais sentido que fosse o próprio Secretário de Estado a vir falar sobre as políticas de cooperação. Portanto, é algo que nos parece óbvio. No entanto, se o PSD de entender que deve avançar com este requerimento, nós não temos nada contra, mas na medida em que é o Governo que define as políticas, que toma as decisões e que traça todas as orientações relativamente à área da cooperação, que define, que tem todo o relacionamento de base em termos bilaterais, achamos que faria sentido que fosse o Secretário de Estado e não propriamente o Presidente do Instituto de Camões. Mas se o PSD entender que deve ser o presidente do Instituto de Camões, nós não nos iremos opor, mas achamos, aliás, isto vai até ao encontro daquilo que o PSD tem dito relativamente às suas posições no âmbito desta comissão, que prefere que sejam os detentores políticos a fazer aqui todas as suas explicações e não quem recebe as orientações para as executar. Portanto, é neste sentido que eu punha estas questões à consideração do PSD, mas não nos oporemos à aprovação deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Eu não sei se é o Sr. Deputado Alexandre Vieira ou o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares que nos estão a acompanhar.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente. Não sei se ouviu.
Acrescentar. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, nós estamos a favor do requerimento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não está presente. Então, se calhar podemos... Não sei se o Sr. Deputado não quer valer a palavra. Faz favor, tem a palavra.
Sim, muito obrigado. É só uma nota muito breve. Este requerimento não é uma inovação. Já aconteceu no passado, na anterior legislatura, e até creio que na altura foi subscrito até por todos os elementos da Comissão. Portanto, quando houve o início do novo mandato. Eu não estou a perceber em que medida é que o Sr. Deputado Paulo Pisco considera que estamos a passar por cima do Estado de Estado. Isso pedir-nos vale das considerações, estamos à espera de uma audição, mas era importante esclarecer essa matéria porque não estamos a perceber, porque não estamos a inovar propriamente. Portanto, eu gostava que pudesse esclarecer que não estou a perceber o porquê desse comentário. Não é uma coisa nova.
Pronto. Então, sim, mas eu perdia que não se prolongasse esta discussão. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Só para dizer que eu acho que fui claro naquilo que disse, e é verdade que o Secretário de Estado está para vir cá, mas num âmbito diferente, que tem a ver com o conceito estratégico para a cooperação. Portanto, é uma matéria completamente diferente. Eventualmente, até se podia juntar tudo. Eventualmente. Portanto, mas...
E pronto. Senhores deputados, não há sentido nenhum em prolongar esta discussão. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Eu não sei o que é que o Bloco não anunciou o sentido de voto.
A favor, Sr. Presidente.
Peço desculpa ao Bloco. É a favor? Muito bem.
A favor, Sr. Presidente.
Então é aprovado com os votos favoráveis todos os deputados. Não é verdade, Sr. Deputado Paulo Pisco? Pronto. Vamos então passar ao ponto seguinte, que é o terceiro. Discussão do projeto de resolução número 1024 do PAN, o qual reconhece que o povo uigur na China foi e está a ser sujeito a um genocídio. Eu julgo que o Sr. Deputado André Silva está connosco.
Boa tarde, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Boa tarde, Sr. Deputado. Bem-vindo. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Não consigo ligar a minha câmara, mas mais importante do que a imagem é o áudio. Bom, o regime político existente na República Popular da China assume um caráter autocrático e uma postura sistemática de desrespeito pelos mais básicos direitos humanos e demonstrativo do caráter, deste caráter autocrático deste regime é a postura repressiva que existe relativamente aos uigures que estão a ser vítimas de um verdadeiro genocídio. Em 2018, um painel de técnicos da ONU reconheceu que existiam mais de 2 milhões de muçulmanos, 1 milhão dos quais uigures, que sob o falso pretexto do combate ao terrorismo estavam a ser detidos em centros de internamento na região noroeste de Xinjiang, onde à força eram e são sujeitos a campanhas de reeducação, doutrinação e assimilação da cultura chinesa. A juntar-se a esta situação, já por si grave, duas investigações jornalísticas e uma análise técnica do Congressional Executive Commission on China demonstraram de forma clara a dimensão do genocídio cultural que está a ser perpetrado pelo governo chinês contra o povo uigur. Em novembro de 2019, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação investigação, com base numa fuga de documentos classificados e validados por especialistas internacionais, revelou com detalhe como é a vida quotidiana nos centros de internamento na região noroeste de Xinjiang, mostrando inequivocamente que, contrariamente ao que tem referido o Estado chinês, os prisioneiros estão ali contra a sua vontade, que há sujeição a fortes sistemas de vigilância com polícia armada e com câmaras de videovigilância, que existem fortes sistemas punitivos para os que violem ordens ou tentem fugir do centro e que, através destes centros, está a pôr em curso um verdadeiro genocídio cultural contra as minorias muçulmanas na China, através de um conjunto de medidas tendentes a forçar os prisioneiros, por via de técnicas de lavagem cerebral, à renúncia à sua religião, à assimilação da cultura chinesa e à educação ideológica no comunismo. Paralelamente, estes dados demonstram que a China, através das suas embaixadas e consulados, monitoriza e espia os uigures que residem no estrangeiro e que a perseguição e repressão do povo uigur foi ordenada pelo presidente chinês Xi Jinping em 2014, num discurso em que instou os funcionários para que atuassem, e passo a citar, absolutamente sem piedade. Em março de 2020, o relatório do Congressional Executive Commission on China demonstra que uma das componentes do sistema repressivo dos centros de internamento na região noroeste de Xinjiang é um sistema de trabalhos forçados realizados em fábricas localizadas nos próprios centros, fábricas da região ou até fábricas fora desta região. E segundo este relatório, este sistema de trabalho forçado tem servido para a produção de textos, produtos eletrónicos, produtos alimentares e calçado, havendo inclusivamente suspeitas de que marcas como a Adidas, a Nike, a Calvin Klein, a Coca-Cola ou a H&M estejam a utilizar direta ou indiretamente tal sistema. Mais recentemente, importa dizer, uma investigação da agência Associated Press demonstrou que as autoridades chinesas submetem regularmente e de forma sistemática as mulheres de minorias étnicas muçulmanas e maioritariamente uigures a testes de gravidez, forçando-as à utilização de dispositivos intrauterinos, a esterilizações e até a abortos, algo que alguns especialistas não hesitaram em classificar como genocídio lento e doloroso. E todos estes factos deixam claro que o tratamento dado pelo governo chinês ao povo uigur preenche a maioria, se não todos, os critérios para que seja qualificado como genocídio ao abrigo da Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 9 de dezembro de 1948, do qual Portugal é signatário. No artigo 2º da referida Convenção, o conceito de genocídio é identificado como um conjunto de atos cometidos com a intenção de destruir em todo, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, onde se inclui o assassinato de membros do grupo, o atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo, a submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e a transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo. Face a estas recentes informações, que confirmam as suspeitas há muitos existentes, Portugal e a comunidade internacional não podem continuar, do nosso ponto de vista, a ser indiferentes e complacentes com as graves e reiteradas violações de direitos humanos contra o povo uigur e devem proceder à respectiva denúncia por todos os meios disponíveis. E cientes desta necessidade, vários os países onde a discussão sobre a qualificação como genocídio dos atos de repressão levados a cabo pelo governo chinês contra o povo uigur está em curso. No passado dia 26 de fevereiro de 2021, a Câmara de Representantes dos Países Baixos aprovou uma moção que reconhecia como genocídio a repressão e violações dos direitos humanos do povo uigur, tornando-se no primeiro país europeu a assumir esta importante posição. Anteriormente, no dia 22 de fevereiro, a Câmara dos Comuns no Canadá aprovou uma moção onde reconheceu o mesmo e defendeu a aplicação da lei Magnitsky para sancionar os responsáveis por este genocídio. No passado mês de janeiro, os Estados Unidos da América, por intermédio do secretário de Estado Mike Pompeo, reconheceu formalmente que o tratamento dado pelo governo chinês ao povo uigur na província de Xinjiang constitui um genocídio e um crime contra a humanidade, posição reafirmada e aceita pelo novo secretário de Estado, Anthony Blinken. Na Europa, depois de uma condenação por parte do Parlamento Europeu, também em França, na Suécia e no Reino Unido está a decorrer o debate sobre a adoção de medida similar e esta acolhida nos Estados Unidos da América, do Canadá e dos Países Baixos. E assim, face à gravidade dos factos recentemente conhecidos e às recentes posições assumidas pela Câmara dos Comuns no Canadá e à Câmara dos Representantes nos Países Baixos com a presente iniciativa, o PAN pretende que a Assembleia da República reconheça formalmente que o povo uigur na China foi e está a ser sujeito a genocídio ao abrigo da Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio e assuma o compromisso de tomar as diligências necessárias a garantir que os responsáveis por estes crimes contra o povo uigur são sancionados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por esta resolução que aqui nos traz. No entanto, gostaríamos de fazer algumas considerações sobre ela e justificar também a nossa posição. Ao contrário daquilo que diz o Sr. Deputado, a comunidade internacional não está indiferente nem é complacente relativamente àquilo que se está a passar na província de Xinjiang com os uigures. E a prova disso é que tem havido uma discussão também na sociedade portuguesa, tem havido uma discussão em termos internacionais, tem havido uma discussão e uma divulgação por parte de diversas, muito particularmente através de investigações jornalísticas, mas não só, as próprias Nações Unidas, através de um comitê, têm relatórios sobre a situação dos uigures na província de Xinjiang. E, portanto, a questão dos direitos humanos é, obviamente, algo que nos interpela, como não podia deixar de ser, porque faz parte do nosso ADN, faz parte das nossas práticas culturais, faz parte da identidade da nossa política externa. Portanto, este é o primeiro ponto que eu aqui gostaria de referir. O segundo ponto é que, do ponto de vista institucional, também contrariando aquilo que diz o Sr. Deputado André Silva, não é verdade que haja esta indiferença relativamente da comunidade internacional. Porque a União Europeia tem tomado constantemente, frequentemente, através de diferentes entidades, seja através da Presidente da Comissão, do alto representante para a política externa, posições relativamente à situação na província de Xinjiang. O próprio Parlamento Europeu tem tido um papel muito ativo nesta discussão e, inclusivamente, até foi atribuído o prémio Sakharov a um uigur que se encontra detido, que se chama Ilham Doti, o que prova que há uma verdadeira sensibilização relativamente a este problema na União Europeia e que não há indiferença, nem tão pouco conivência, nem da União Europeia, nem tão pouco de Portugal. Portugal tem assumido também as mesmas posições, o Ministro dos Negócios Estrangeiros tem-lo dito, temos assumido nos fóruns internacionais estas posições, no Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, e esse é o fórum adequado para que estas questões, que estas posições sejam assumidas. E é importante que isto seja feito, porque, de acordo com os relatos que existem, há de facto a violação dos direitos humanos relativamente ao povo uigur. Portanto, este é o segundo ponto que eu aqui gostaria de referir. O terceiro ponto tem a ver com o facto de algumas das informações que aqui nos são apresentadas poderem ser relativamente enganosas, designadamente quer a posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são os Estados Unidos e estão numa contenda direta relativamente à China e são declarações relativamente às tomadas de posição. Quer na Holanda, quer no Canadá, eu julgo que é importante que se afirme que em nenhum destes casos os respectivos partidos que se encontram no poder tomaram uma posição favorável a esta condenação. Dito isto, eu julgo que é importante depois sermos mais rigorosos relativamente ao tema que aqui temos em análise. Aquilo que este projeto de resolução pretende é que o Parlamento português faça uma condenação por genocídio do povo uigur por parte das autoridades chinesas. Ora, a primeira coisa que nós devemos ter em consideração é que, de acordo até com a definição das Nações Unidas, o genocídio é uma categoria conceptual que se consubstancia num crime contra o direito internacional. Ora bem, nem o Parlamento é um tribunal, nem nós temos competência para fazer uma condenação com base numa avaliação, como deve ser no terreno, para podermos fazer uma semelhante condenação. E julgo que isto é um problema que deve ser encarado de forma rigorosa, de forma séria, porque quando nós falamos em reconhecimento de genocídio, é necessário que, à luz do direito internacional, seja precisamente um tribunal internacional a fazer esse tipo de reconhecimento. E que sempre que houve casos de reconhecimento de genocídio, passou por tribunais penais internacionais ou por alguns tribunais nacionais em que isso aconteceu. Mas passou sempre por tribunais. E a Assembleia da República não é um tribunal. E quando nós falamos em investigações jornalísticas, por maior que seja a nossa boa vontade em acolher todas essas descrições, a verdade é que são observações, são descrições de natureza jornalística que não têm nenhuma fundamentação de natureza jurídica. Quando nós falamos em direito internacional ou condenação internacional, falamos, por exemplo, nos tribunais que foram criados especificamente para a investigação dos crimes dos Tutsis no Ruanda, em Srebrenica, da comunidade bósnia-muçulmana, falamos dos campos de morte no Camboja e, em alguns outros casos, na sequência de ter sido definido o conceito de genocídio após a Segunda Guerra Mundial, mas que nos julgamentos de Nuremberg ainda nem sequer tinha sido considerado, não é? Não sei, o conceito de genocídio nem sequer tinha densidade jurídica, apenas descritiva. E, portanto, é absolutamente fundamental que, quando nós pretendemos fazer algo, não transformemos a Assembleia da República num tribunal internacional, porque não é, nem tem competências para fazer. Nem houve nenhuma missão da Assembleia da República que tivesse nos campos de reeducação em Xinjiang para poder comprovar e localmente todas as atrocidades que são descritas precisamente por essas pesquisas jornalísticas que têm vindo a ser divulgadas a nível internacional. E, portanto, com base em todos estes argumentos, se tendo em atenção, na realidade, que nós consideramos que a necessidade de alertar para todas as circunstâncias em que haja violação de direitos humanos é muito importante, mas, obviamente, não é Portugal, nem é a Assembleia da República, nem nas nossas circunstâncias que nós devemos enveredar por esse caminho e, por isso, não acompanhamos de todo esta resolução que aqui nos é apresentada pelo PAN. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, seria por cumprimentar o PAN pela iniciativa que aqui nos traz e que nos permite, efetivamente, debater um tema que está na agenda internacional. No que diz respeito aqui à abordagem que é proposta neste projeto de resolução do PAN, que na sua parte resolutiva, e eu vou aqui ler, pede que a Assembleia da República reconheça formalmente o povo uigur na China, que o povo uigur na China foi e está a ser sujeito a genocídio. Ora, para não ter que recalcar aqui as palavras do deputado Paulo Pisco, há efetivamente pressupostos que têm que ser preenchidos para que o genocídio seja reconhecido. São cinco, estão numa convenção da China também é signatária, e, portanto, se solicita que o Parlamento possa reconhecer o genocídio, não se pode, ao mesmo tempo, pedir que o Parlamento ignore a forma como o mesmo é reconhecido. Portanto, esta resolução do PAN aponta-nos para um caminho que tem um instrumento jurídico ao abrigo até do próprio reconhecimento que é feito pelo Tribunal Criminal Internacional, que evidentemente aponta mais para uma análise jurídica do que política. Ainda que na sua exposição se perceba que a análise é totalmente e puramente política. E ainda que existam sérias situações pelo mundo fora onde não existem fábricas da Nike ou da Coca-Cola e onde não há o mesmo foco nem há a mesma atenção, é evidente que o Partido Social Democrata e consideramos que, naturalmente, todos os partidos neste Parlamento deverão, com certeza, pensar o mesmo, tem uma séria preocupação com aquilo que é a defesa dos direitos humanos. Não tem apenas e tão só na China. E não acha que estes instrumentos servem apenas e tão só para a China. E não acha, com certeza, que o Parlamento se pode sobrepor a algo tão relevante e tão importante como uma convenção onde a própria China é signatária. Nós não colocamos de parte a complexidade do reconhecimento do genocídio. E o caminho que tem que ser feito para o reconhecimento do genocídio é algo complexo e, evidentemente, tem os seus cruzamentos a nível das vontades internacionais. E, portanto, nós não ignoramos isso de todo. Contudo, o PAN não coloca nesta exposição aquilo que é a complexidade do reconhecimento deste crime. O que coloca aqui é uma exposição política e, com base na exposição política que existe, pede que seja retirada uma ilação jurídica. Agora, juridicamente, é fácil provar genocídio? Não. Juridicamente, nós temos factos que provem, pela própria ONU, que estão preenchidos os cinco requisitos? Não. E, como tal, esta parte resolutiva tem, efetivamente, aqui uma contradição evidente. E é preciso perceber-se, não é uma lacuna, é mesmo uma contradição. Que é o Parlamento Português reconhecer algo que é contrária à própria natureza que, naturalmente, nós assumimos com a nossa colaboração a nível do multilateralismo e da presença na ONU. Faz referência também aqui o PAN à questão da lei Magnitsky, e eu diria até que nós temos a funcionar recentemente, a nível europeu, um instrumento semelhante, que é o regime global de sanções em matéria de direitos humanos, e que, inclusive, nós até já debatemos nesta comissão sobre aquilo que foram as sanções colocadas à Rússia, sobre aquilo que foram as sanções colocadas também a outros países. E, portanto, não é como se não existissem mecanismos dentro da União Europeia em que não existissem reações face àquilo que são direitos humanos que estão efetivamente afetados ou em perigo. E, por isso, existem efetivamente mecanismos dentro da União Europeia que podiam ter sido colocados até nesta exposição que aqui nos foi trazida pelo PAN e que efetivamente são um reflexo daquilo que já acontecia nos Estados Unidos, mas que também está operacionalizado na União Europeia. Portanto, em termos formais, esta análise era muito importante. E era importante para precisamente percebermos que a parte resolutiva que aqui é solicitada não é algo que nós possamos acompanhar por aquilo que já aqui expusemos. Não significa que, do ponto de vista político, não existe uma preocupação significativa da parte do Grupo Social Democrata na defesa dos direitos humanos. Não significa que, do ponto de vista político, esta matéria não deva ser acompanhada com maior cuidado e com maior atenção, como de resto nós sabemos que é, e como de resto não podem ser dados apenas como exemplo aquilo que é público e notório. Porque a política de diplomacia internacional não é feita só por atos públicos e notórios. Os resultados não são aquilo que são a soma dos atos políticos e que são públicos. Os resultados na diplomacia internacional são o somatório também de muitos atos que muitas vezes não são públicos e, portanto, não têm, às vezes, aquilo que é em conta os esforços diplomáticos que são feitos por outros canais. Dito isto, o Partido Social Democrata, naturalmente, volta a saudar o PAN por ter trazido aqui este assunto. Considera que é fundamental estarmos atentos e defender os direitos humanos, contudo, a forma que aqui é apresentada do ponto de vista jurídico, a forma que aqui é apresentada até do ponto de vista político, não é a forma que nós acompanhamos. Porque do ponto de vista político não produz os resultados que se pretende na defesa dos direitos humanos e do ponto de vista jurídico não existe uma justificação formal ou reconhecida por qualquer entidade em que Portugal participe ou outros Estados-membros da União Europeia participem ou outras formas de organizadas de multilateralismo reconhecida internacionalmente, que reconheça efetivamente factos que permitam preencher os cinco requisitos que estão identificados no crime de genocídio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Filipe Soares. Sr. Deputado, está no centro comercial.
No meu gabinete. Mas imagino que, tirando a questão do ruído de fundo, conseguir-me ouvir. Então, dar duas notas. Reconhecendo as políticas do ponto de vista de formalidade.
Eu julgo que é o deputado Paulo Porto que tem o microfone ativado e não devia.
E está a fazer, o Sr. Deputado Paulo Porto, está a ver desenhos animados?
Pronto, já o desligou, já está resolvido o problema.
Acha você, Sr. Deputado.
Reconhecendo alguns problemas de formalidade na iniciativa apresentada pelo PAN, que foram descritos pelas intervenções anteriores, eu divirjo das conclusões sobre a pertinência política e as consequências políticas do projeto apresentado. E por isso, desse ponto de vista, as consequências políticas são óbvias. É dar uma nota da firme posição da Assembleia da República pelo respeito dos direitos humanos, por não ignorarmos o que está a acontecer na China e com o povo uigur e por reconhecer que tem que haver uma ação para garantir que o Estado chinês não tem a continuidade deste plano de repressão e de ataque a direitos fundamentais que são os direitos humanos que nós, como nós os reconhecemos. Desse ponto de vista, admitindo até que na intervenção o Sr. Deputado André Silva possa sugerir algumas alterações para adequar mais a forma ao conteúdo político, nós acompanharemos o projeto apresentado com um voto favorável, porque acompanhamos também os objetivos políticos que ele pretende alcançar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer esta apresentação que foi feita pelo Sr. Deputado André Silva e queria, no essencial, dar aqui por reproduzidos os argumentos e os elementos de apreciação que já, julgo eu, há duas semanas, aqui deixámos a propósito de uma iniciativa apresentada, de uma proposta apresentada pela Iniciativa Liberal, que na prática corresponde exatamente à mesma matéria que o PAN hoje aqui traz, ainda que a proposta da Iniciativa Liberal tivesse um enfoque também nas questões relacionadas com o acordo da União Europeia e da China, e que o PAN aqui não aborda. Na verdade, esta questão dos uigures e da situação na província do Xinjiang já foi abordada há 15 dias a propósito da proposta da Iniciativa Liberal e, portanto, eu queria, no essencial, deixar aqui reproduzidos os argumentos que já adiantámos. Eu julgo que as considerações relativamente ao caráter mais ou menos absurdo da proposta que o PAN aqui apresenta já foram feitas pelos deputados que intervieram antes de mim e portanto eu julgo que uma proposta para que a Assembleia da República reconheça um genocídio é uma coisa relativamente de facto só compreensível a partir da criatividade com alguma nota de irresponsabilidade naturalmente com que o PAN vai apresentando algumas das suas iniciativas e eu julgo que esta proposta é um exemplo disso, mas não deixa naturalmente de sublinhar a gravidade daquilo que é proposto, considerando a substância da proposta apresentada pelo PAN. Portanto, eu diria que do ponto de vista do argumentário e do conjunto de elementos que o Sr. Deputado André Silva aqui expendeu, que de resto correspondem à própria preâmbulo do projeto de resolução do PAN, eles correspondem na prática a uma mimetização daquilo que foi o discurso da administração Trump a propósito desta questão do Xinjiang. Aliás, eu sublinho que o Sr. Deputado André Silva fez questão de fazer uma referência expressa ao secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo a propósito dessas referências e, portanto, eu julgo que essa mimetização do argumentário da administração de Trump pelo PAN é uma opção que o PAN faz, mas eu julgo que deve ficar apenas para os próprios autores da iniciativa e eu sublinho ainda assim a displicência com que o Sr. Deputado André Silva remeteu a questão do terrorismo para uma nota de rodapé na abordagem a este problema na província do Xinjiang, considerando o problema gravíssimo que o terrorismo representa, não só à escala global, mas em particular naquela região e naquela região fronteiriça, que não é apenas uma região fronteiriça que envolve a China e o Afeganistão, é uma região fronteiriça que envolve um conjunto de outros países e com preocupações muito significativas que têm marcado a vida daqueles vários países naquela região. O Sr. Deputado André Silva acha que isto é fez uma referência assim, nota de rodapé, ao problema do terrorismo naquela região, e ao conjunto de medidas que têm sido tomadas, não apenas pela China, mas também pela China, naquela região, para fazer face às dificuldades que têm trazido à vida daquelas populações, aquela circunstância de desenvolvimento da ação terrorista, com uma expressão muito significativa, a partir do Afeganistão. Portanto, isto, pelos vistos, é uma nota de rodapé para o PAN, interessa pouco, e, portanto, interessa pouco abordar este problema, no quadro em que, aquilo que se está a tratar é, de facto, de um esforço internacional de combate, sem piedade, ao terrorismo, na expressão que ele assume, naquela região, com a ação de grupos armados que detêm. Por via da geografia da região, têm procurado aproveitar todas as possibilidades que têm para desestabilizar aquela região, não apenas o Afeganistão, mas também a China e outros países que fazem fronteira. Faz fronteira naquela região e particularmente os países da Ásia Central. Há um aspecto que eu julgo que ainda assim é de sublinhar, que é o da transformação do PAN, a transformação que o PAN procura fazer de operações jornalísticas, de elementos de. Aliás, alguns deles até elementos diretamente associados à operação desencadeada pela administração Trump, contra a China, com o objetivo assumido de travar a qualquer custo, foi essa a expressão, conter a qualquer custo, o desenvolvimento na China e procurar responder no plano geopolítico, a esse confronto dos Estados Unidos com a China, como é o caso da referência que o senhor deputado André Silva e que o PAN faz, às conclusões e ao trabalho desenvolvido pelo Congressional Executive Commission on China, portanto, uma comissão constituída por representantes, do Senado e da Câmara dos Representantes norte-americano, que foi um dos instrumentos, institucionais que a própria administração Trump utilizou, no desenvolvimento dessa grande operação de confronto com a China, em que se insere esta acusação de genocídio na província do Xinjiang. Ora, eu admito que, independentemente da admiração que o PAN ou o senhor deputado André Silva possa ter pela administração de Trump, eu julgo que é muito difícil de aceitar que, essa admiração do PAN e do senhor deputado André Silva pelas posições da administração de Trump possam ser transformadas em posição do Estado português através de resoluções assumidas pela Assembleia da República. E, portanto, isso eu acho que é manifestamente, inadmissível, e portanto, mesmo revelando uma opção e um posicionamento político do PAN, não deve ser transformado. Não devem as posições da administração de Trump ser transformadas pela voz do PAN em posição do Estado português por via deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, então, Correia, julgo que já estará connosco. Dava-lhe a palavra, se for o caso.
Tenho estado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenha a palavra, faz favor.
Tá, muito obrigado, tenho estado, mas só agora é que liguei, ainda que continue a ver o Sr. Deputado João Oliveira, mas espero, substituí-lo brevemente e poder, além de ser
É uma
ouvido,
imagem inspiradora, Sr.
é inspiradora, enfim, e com as devidas diferenças, não nos deve
Não
perturbar,
almejava tanto.
não nos deve perturbar nem preocupar demasiado. Sr. Presidente, dizer o seguinte, eu estou. Enfim, independentemente, e pegando até no que estava a dizer o Sr. Deputado João Oliveira, independentemente de quem toma a posição, se a posição for correta, nós deputados, nós Parlamento Português, não devemos ter, problema em segui-la. E, portanto, não é por haver um determinado país, que de resto é uma democracia que toma uma posição, que nós, ou que eu teria problema em seguir essa posição. Coisa diferente é nós pensarmos e percebermos o que é que está em causa com este projeto de resolução do PAN e sabermos se ele é de facto um projeto adequado ou não é um projeto adequado. E aí Eu partilho de algumas das dúvidas que foram colocadas neste debate por outros senhores deputados, designadamente o Sr. Deputado Nuno Carvalho do PSD e também, em alguma medida, o Sr. Deputado Paulo Pisco do Partido Socialista nas suas intervenções. E a questão é que, de facto, o reconhecimento do genocídio é uma matéria muito complexa, é uma matéria muito difícil, é uma matéria de certificação necessária e é uma matéria normalmente que implica uma pronúncia de tribunais e de um reconhecimento a posteriori de organizações internacionais. E o PAN não nos está a pedir para Portugal adotar, seguir, tornar seu uma decisão de uma instância internacional, designadamente um tribunal nesta matéria. Não é isso que nos pede o PAN. Chamo só a atenção, num pequeno parênteses, Sr. Presidente, para a dificuldade que foi, mais de um século depois, o reconhecimento internacional, que de resto ainda nem todos os países seguem, por exemplo, do genocídio arménio por parte da Turquia, não é? Quer dizer, muitos anos, muita controvérsia, muita decisão jurídica e, portanto, um reconhecimento do genocídio não é assim a primeira coisa que se faça numa determinada situação, ainda que a violação de direitos humanos exista, possa existir e tenha reporte internacional. E isso, de facto, é o problema. Por outro lado, o próprio ponto 2 da resolução também me parece um pouco equívoco, diz assumir o compromisso de tomar as diligências necessárias ao seu alcance para garantir que estes crimes são sancionados. O que é que são as diligências ao alcance do Parlamento, para além do efeito meramente proclamatório, não é? Quer dizer, aqui talvez fizesse sentido recomendar a quem conduz a política externa que nos fóruns internacionais tome posição, alguma coisa deste tipo. E no ponto primeiro, se estivesse aqui em causa condenar todo o tipo de violações, condenar o abuso, o desrespeito dos direitos humanos no que diz respeito ao povo uigur, eu não teria dúvida nenhuma nem problema nenhum, isso estaria um bocadinho nas mãos, e está, na minha opinião, nas mãos do PAN e do deputado André Silva. No entanto, de facto, considerando eu que é importante a condenação dos abusos de direitos humanos, é importante a condenação do regime político chinês de perseguição que tem feito. Já não tivemos problema nenhum em acompanhar condenações de direitos humanos, por exemplo, em relação ao Tibete, e propostas inclusivamente pelo PAN, e não teríamos problema de o fazer outra vez. Há outras situações em relação a outras minorias que também há uma perseguição e um desrespeito de direitos humanos por parte das autoridades chinesas, como há um desrespeito, desde logo, por aqueles que se batem pela democracia, por exemplo, em Hong Kong. Agora, a forma e o reconhecimento do genocídio, como aqui foi explicado por outros colegas meus, e eu estou de acordo nessa parte, não é a forma mais adequada. Seria mais adequado, por exemplo, condenar os abusos e a violação de direitos humanos, designadamente no que diz respeito ao povo uigur, aí não teríamos grandes dúvidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Telmo Correia, não temos mais nenhum deputado. Sr. Deputado Paulo Neves pede a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas. Sobre esta questão, só para quase suscitar um compromisso da parte da nossa Comissão, que já se percebeu que a proposta do Sr. Deputado André Silva, e bem, é chumbada nesta Comissão, mas que exista, porque de facto estamos a falar de uma questão muito delicada. Agora, isso não inviabiliza que não se acompanhe com muito cuidado, com muita atenção, com imensa preocupação, o que se está a passar na China. É bom que tenhamos este princípio, que quando falamos da República Popular da China, falamos sempre de questões muito delicadas, tendo em conta a nossa relação com a China, e de ser a China. Agora, isso não viabiliza, naturalmente, que, e sem qualquer tipo de dificuldade, que se reconheça que acompanhamos alguns temas com enorme preocupação e proximidade. Não me quero repetir, mas tudo aquilo que foi dito e bem sobre a questão do genocídio, de facto, não vai ser o Parlamento Português que vai substituir qualquer tribunal instituído ou ad hoc para determinar que existe um genocídio na China. Penso que o Sr. Deputado André Silva foi muito facilitativo, facilitou muito, tanto que facilitou tanto que isto vai ser reprovado. Agora, penso que deve haver um compromisso de todos os partidos, e para aquilo que eu vi, acho que isso acontece e é positivo, que é, não é por ser na China ou ser da China que nós não tomamos qualquer posição de preocupação com aquilo que se está a passar. Agora, como é evidente, não podemos nem devemos ter uma enorme responsabilidade de terminar ou substituirmos a qualquer tribunal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi a palavra ao Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado, se quiser fazer considerações sobre as intervenções que vieram na sequência da apresentação da sua proposta.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Sim, quero fazer aqui algumas considerações e deixar aqui também algumas questões. Em primeiro lugar, começo pela intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, que não nos surpreende. E, portanto, o Bloco de Esquerda tem-nos habituado ao longo destas décadas de trabalho e testemunhos parlamentares, um partido da esquerda democrática que tem a capacidade, sempre teve a capacidade, de reconhecer e condenar violações de direitos humanos que são perpetrados por Estados ou governos, sejam eles de direitas, sejam eles fascistas, sejam eles socialistas, sejam eles de direita ou de esquerda. E, portanto, independentemente do regime em questão, o Bloco de Esquerda, e honra lhe seja feita, mérito lhe seja reconhecido, reconhece sempre e tem reconhecido ao longo destes anos aquilo que são violações de direitos humanos por todo o planeta. E, portanto, para o Bloco de Esquerda, tal como para o PAN, não há ditaduras de primeira e ditaduras de segunda no que diz respeito a estas questões e a outras, questões. E, portanto, não nos surpreende de todo a posição do Bloco de Esquerda. Relativamente à posição do PCP, também não é de estranhar, porque já pelo contrário, o PCP tem uma capacidade enorme para reconhecer à distância violações de direitos humanos quando são perpetrados por ditaduras de regimes fascistas, de regimes do campo político da direita, já pelo contrário, quando são ditaduras ou regimes tenebrosos, como é o caso do chinês, regimes conotados com campos políticos de esquerda, tem sempre uma grande dificuldade em comprovar e em reconhecer estas mesmas violações de direitos humanos. E, portanto, também não é, de facto, minimamente surpreendente e, portanto, nada de novo. Relativamente à posição do Partido Socialista, dizer o seguinte, Sr. Deputado Paulo Pisco, também não nos surpreende, porque o Partido Socialista irá reconhecer violações de direitos humanos na China, irá condenar a China quando todo o resto do planeta o fizer, e portanto Portugal será o último a reconhecê-lo, e portanto quando todos os países o fizeram, aí sim o Partido Socialista irá atrás daquilo que são as várias vozes da comunidade internacional, quando já não tiver, de facto, qualquer margem política para não reconhecer. E, portanto, nós, de facto, não contamos muito, nunca contámos muito com o Partido Socialista para, relativamente ao tenebroso e torcionário regime chinês, ouvir o Partido Socialista a fazer qualquer tipo de condenação. Aliás, o Partido Socialista foi um dos partidos que, há dois ou três anos, recebeu no Parlamento Xi Jinping, que o foi cumprimentar, e, portanto, isso é muito revelador daquilo que é a postura do Partido Socialista relativamente ao tenebroso regime chinês. E depois diz que, bom, que as minhas palavras, ou que as nossas palavras, o nosso argumentário é enganoso, porque, bom, porque fala nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma contenda com a China. Eu devo recordar vários aspectos que podem ser importantes, Sr. Deputado Paulo Pisco. Primeiro, e fiz questão de eu referir que esta condenação por parte dos Estados Unidos, ela se ocorreu primeiramente na administração Trump, que poderia ser, vá lá, insuspeita, isto é, que não seria de admirar que o fizessem exatamente por causa dessa contenda, ela foi reafirmada, esta condenação foi reafirmada depois na administração Biden. E, portanto, o PAN, na sua exposição de motivos, e ao contrário do que tende a fazer o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, a referir que o PAN dá muito relevo à posição da administração Trump na sua exposição de pedidos, o PAN dá tanto relevo àquilo que foi a posição da administração Trump como aquela que é a posição da administração Biden, exatamente de igual forma. E, portanto, se daí quiserem tirar algumas ilações, que tirem as que entender. E depois dizer que os vários parlamentos que no mundo já reconheceram a existência de genocídio em Xinjiang e que estão e que estão em processo de o fazer, aqueles que o fizeram, aliás, fizeram-no por unanimidade de partidos dos parlamentos dos vários países que reconheça-se da direita liberal à esquerda democrática. E, portanto, não há aqui propriamente questões de ordem, nestes parlamentos, de ordem ideológica que, no fundo, tenham primazia ou que tenham, no fundo, prevalência relativamente a estas posições. São partidos que, reitero, da direita liberal e da esquerda democrática, como, aliás, sincero, o Partido Socialista, que mais do que privilegiar as relações comerciais e seculares que têm ou que possam ter com a China, reconhecem, acima de tudo, aquilo que é o importante, que é a violação grosseira e brutal de direitos humanos perpetrados pelo o tenebroso e torsionário regime chinês. Coisa que o Partido Socialista não consegue fazer, portanto, não consegue vislumbrar aquilo que se está a passar na China. Depois dizer, Sr. Deputado Paulo Pisco, que em momento nenhum nós condenamos, queremos condenar, é que reconhecer é diferente de condenar. Mas, em todo o caso, eu gostava de lhe fazer uma questão que nos pudesse esclarecer, porque cada vez que o Parlamento Português condena, entenda-se, não sei se é preciso para a próxima vez colocar aspas, nas condenações, são condenações políticas, são posicionamentos políticos. E desde já lhe pergunto se o deputado Paulo Pisco, em nome individual, ou se o grupo parlamentar do Partido Socialista, se e quando vai fazer uma proposta de alteração ao regimento para que acabemos com os votos de condenação. Porque se, na sequência lógica do que o senhor deputado acaba de dizer, o Parlamento não pode ter qualquer tipo de posicionamento político ou ideológico relativamente àquilo que se passa em Portugal e no mundo, porque agora já não pode condenar, do ponto de vista político, entenda-se. E, portanto, eu não sei se foi aqui um bocadinho, se quis no fundo brincar com as palavras relativamente às questões da condenação e da substituição do Parlamento a um tribunal, não sei se foi isso que quis enfatizar, se não foi isso, parece-me que eu vou ousar recomendar que possa refletir acabarmos com os votos de condenação, porque de facto não é esse o papel do Parlamento e deixamos de facto de fazer qualquer tipo de consideração política sobre a política externa. Depois, relativamente, para além do Bloco de Esquerda, evidentemente, relativamente às duas posições e intervenções construtivas deste debate, do PSD e do CDS, realmente preocupados com o problema que se passa na China, com o grave problema que se passa na China, as perseguições, o aprisionamento, os campos de concentração, os assassínios que estão a ser perpetrados contra muitos cidadãos. Eu gostava de perguntar ao PSD e agradeço genuinamente a intervenção que fez, porque de facto demonstra uma posição preocupada, construtiva e que diz, bom, nós não podemos acompanhar algo que do nosso ponto de vista PSD é uma formulação jurídica que não pode ser acompanhável e portanto precisamos que no fundo ela seja testemunhada, bem, não é testemunhada, mas que seja primeiramente reconhecida por outras entidades internacionais de que nós Portugal façamos parte e depois aí poderíamos eventualmente fazer esse passo e portanto ainda não estamos nessa fase e portanto aceitando como boa essa sua boa e honesta e sincera essa vossa posição.
Senhor deputado, caiu o som.
O que é que se passa?
Estou, peço desculpa.
Já voltou, faz favor.
Onde é que me perderam?
A última palavra foi a posição.
Portanto, estava a falar da posição do PSD. E, portanto, reconhecendo como genuína, válida, sincera, construtiva a posição do PSD relativamente a esta matéria, gostaria de perguntar, e no fundo, antevendo um bocadinho, indo ao encontro um bocadinho também daquilo que o deputado Telmo Correia foi avançando, gostaria de saber, deputado Nuno Carvalho, da parte do Partido Social Democrata, qual é que seria uma formulação, ou seja, e partindo do pressuposto que o PSD reconhece que há problemas graves na China, nomeadamente em Xinjiang, que há violações grosseiras dos direitos humanos e que vê eventualmente como positiva uma tomada de posição política do Parlamento no sentido de chamar a atenção da comunidade internacional, no sentido de chamar a atenção da China para, no fundo, para este problema e para acabar com ele, que formulação que, no fundo, resolução é que o PSD que apontaria no sentido de que pudesse ser aceitável e acompanhável da vossa parte para podermos avançar com isto e, portanto, sabemos que nunca podemos, sabemos que nunca contamos com o Partido Socialista para esta luta, mas pelo menos teríamos aqui uma posição mais alargada de partidos que, como o PAN, como o CDS, como o Bloco de Esquerda e como o Partido Social Democrata, são capazes de reconhecer violações de direitos humanos, sejam eles de regimes de direita ou de esquerda. E, portanto, era importante, é mesmo muito importante, e face àquilo que foi a posição construtiva do PSD, podermos contar com o PSD num futuro debate e numa futura resolução sobre esta matéria, porque, de facto, o que está a passar, bom, admitindo no vosso raciocínio que possa não ser ainda reconhecido um genocídio, mas é, de facto, uma catástrofe humanitária gravíssima e que todos nós estamos convocados a intervir e a tentar travar e para o qual nós contamos com o PSD.
Muito obrigado, Sr. André Silva. Tem a palavra o Dr. Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Deputado André Silva as considerações que aqui fez e que me permitem agora também dar uma resposta muito sintética relativamente a alguns dos aspectos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer, obviamente, que o PAN não é mais defensor dos direitos humanos do que é o Partido Socialista, nem que são os militantes do Partido Socialista, que provavelmente, ao longo da sua história, já deram muito mais contributos para a defesa dos direitos humanos do que o PAN alguma vez na sua vida dará. Em segundo lugar, gostaria de dizer que fazer o reconhecimento de genocídio não pode ser feito nem de uma maneira leviana, nem de uma maneira superficial. Não pode ser feito às três pancadas. Porque também aquilo que é aqui referido é a noção de genocídio cultural na resolução do PAN. E a noção de genocídio cultural não tem nenhuma fundamentação jurídica na ordem jurídica internacional. E, portanto, há aqui algo que não pode ser utilizado para classificar uma situação do ponto de vista de uma condenação internacional. E depois eu gostaria de referir que a primeira condição para se assumir o genocídio é que haja um assassinato de membros de um determinado grupo. E acontece que em todas as considerações que são decididas aqui pelo Sr. Deputado André Silva, em vez nenhuma é referida a circunstância de um assassinato de membros de grupo. São descritas inúmeras atrocidades a que são submetidas o povo uigur, mas em nenhuma altura desta resolução é referida a existência de um assassinato de membros de grupo, e esta é a primeira das categorias que é definida nas Nações Unidas. E depois, finalmente, era só para dizer o seguinte: de acordo com um documento das Nações Unidas sobre o genocídio e a definição de genocídio e a sua aplicação, é referido que a determinação de quando uma situação constitui genocídio é factualmente e legalmente complexa e só deve ser feita tendo em conta uma análise rigorosa dos factos com base na legislação. Até hoje, apenas alguns eventos foram classificados pelos órgãos judiciais competentes como genocídio. E, portanto, é este tipo de fundamentação e de argumentação que podia dar consistência a esta resolução que em momento nenhum deste projeto de resolução aparece aqui no documento que o PAN nos apresenta. Portanto, eram estas as considerações que eu tinha a fazer relativamente às observações feitas pelo Sr. Deputado André Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado de Carvalho. Tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu serei bastante breve, agradecendo as palavras e a postura construtiva do Sr. Deputado André Silva do PAN. Dizer-lhe que nós fizemos referência precisamente ao regime global de sanções em matéria de direitos humanos porque está a ser equacionado, precisamente através deste instrumento, expandir ou não, mas está a ser equacionado, expandir ou não, o regime de sanções que já foi aplicado à Rússia por causa do caso Navalny e também a alguns diplomatas da China. E, portanto, tomar qualquer tipo de decisão quando este instrumento está a ser utilizado, está a decorrer, onde nós temos, inclusive, tantos como sabe, queremos que, evidentemente, não é algo que nós devemos fazer nem precipitar, nem antecipar. deveremos deixar que este processo conclua e verificar qual é o seu resultado. Uma vez verificado, é evidente que nós deveremos assumir uma posição face ao mesmo. Mas, relembro, é um processo que está a decorrer e sobre o qual, inclusive, a China, internacionalmente, ainda hoje mesmo, o embaixador da China junto à União Europeia, ainda hoje mesmo, reagiu sobre essa possibilidade. E, portanto, reconhecendo que ela existe. Por isso, não nos parece que, como é evidente, neste preciso momento em particular, tendo essa reunião por parte dos presidentes da União Europeia ocorrido ontem, correto pronunciarmos sobre o que é que seja, sem antes saber o resultado das conclusões da mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Sim? É o Sr. Deputado Tomo Correia. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Isso. Sr. Presidente, de uma forma só muito breve, não querendo prolongar, muito menos eternizar este debate, dizer que, do nosso ponto de vista, enfim, a interpelação foi mais dirigida ao PSD do que ao CDS, mas eu não teria problema e não tenho problema nenhum e preferiria, obviamente, que este projeto do PAN, e não é um voto de condenação, é um projeto de solução, tivesse na sua, substituísse a expressão genocídio pelas graves violações de direitos humanos ocorridas ou em Xinjiang ou dirigidas ao povo uigur, como o Sr. Deputado André Silva preferisse. E aí não teríamos nenhum tipo de reserva. Ainda assim, registro também a posição do Sr. Deputado André Silva, que me pareceu ser construtiva desse ponto de vista, aguardo a sua última intervenção e só aí definiremos também o sentido de voto final em relação a esta matéria, porque nos parece de facto muito importante a condenação dos direitos humanos, ainda que, repito, a forma não me pareça ser a mais adequada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado André Silva para se pronunciar sobre o que ficou dito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho muito mais a acrescentar, dizer ao Sr. Deputado do CDS que já tinha percebido aquela que era a intenção do CDS e que acompanhariam precisamente esta formulação. O desafio foi feito ao PSD, que acabou por não ser absolutamente claro. Nós iremos manter esta proposta tal como ela está, mas iremos continuar a bater-nos por esta, pela resolução e pelo reconhecimento deste problema e teremos em consideração estas preocupações, quer do PSD, quer do CDS, numa futura resolução para que, no fundo, este reconhecimento, se não for do genocídio, mas pelo menos de graves direitos, de violação, graves violações dos direitos humanos, sejam reconhecidas e para que o caminho comece a ser feito também pelo Parlamento Português. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há lugar a votação ou não. Não há. Sr. Deputado André Silva, leio na imprensa que o Sr. Deputado se prepara para abandonar a nossa casa. Eu queria, em meu nome e julgo que em nome de todos os colegas da Comissão de Negócios Estrangeiros, se isto se confirmar, que seja feliz na sua vida privada, na sua vida pessoal e também votos de êxito na sua vida política, em meu nome e em nome de todos os colegas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras de carinho e serei, com certeza, vou fazer por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então passar ao próximo ponto, que é o ponto 4, que diz respeito à proposta número 451-14, segunda apresentada pelo CDS-PP, de pesar pelas mortes que ocorreram na manifestação na vila de Cafunfo, na província de Lunda Norte. Dava a palavra ao Sr. Deputado Tomo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. A matéria é clara e o voto que apresentamos penso também ser suficientemente claro. Sublinhar o seguinte, quer dizer, portanto, nós fomos confrontados, eu pessoalmente, e penso que muitos de nós e seguramente muitos portugueses, com as notícias, e neste caso não se trata de meros relatos jornalísticos, vimos imagens, as televisões portuguesas reproduziram imagens, imagens que são obviamente chocantes, de muitos corpos espalhados pelo chão. Tratou-se de uma repressão de uma manifestação relativa a um movimento que não é o único, como sabemos, no espaço angolano, quer dizer, reproduz de alguma forma, ele tem alguma semelhança até com os acontecimentos e com o que se passa, por exemplo, em Cabinda, e é uma reclamação de existência de um protetorado. Existe um movimento nesse sentido e, aparentemente, e sublinho aparentemente, terá havido aqui, obviamente, uma atuação absolutamente desproporcionada desproporcional por parte das autoridades, designadamente por parte das forças policiais angolanas, que terá resultado na morte de um conjunto significativo de pessoas, não se sabe exatamente quantas, e dizem algumas das pessoas ligadas à própria manifestação que houve inclusivamente muitos corpos que terão sido lançados ao rio e, portanto, não permitindo sequer saber exatamente quantos mortos resultaram desta ação violenta. Na sociedade angolana esta matéria foi discutida, debatida. Todas as forças políticas, obviamente, da oposição angolana a denunciaram e a condenaram, também vários movimentos ligados com os direitos civis e ligados com os direitos humanos denunciaram esta situação. Sublinhar que o voto, no entanto, não deixa de ter em conta, ou este projeto de voto que nós apresentámos, não deixa de ter em conta o facto de se tratar de Angola, se tratar de um país irmão, e portanto aquilo que nós expressamos aqui sobretudo é o nosso pesar. Não queremos com isto fazer nenhum tipo de inquirição, de investigação. Sabemos e obviamente admitimos que as próprias autoridades angolanas dirão que também do lado dos manifestantes terá existido violência. No entanto, obviamente, quem tem as armas e quem tem a capacidade de repressão é o Estado e são as forças policiais. Parece muito evidente ter havido, em relação a cidadãos que não são propriamente um exército, nem teriam armamento para isso, foram mortos, e portanto acho que devemos expressar a nossa preocupação e sobretudo o nosso pesar pelas vítimas, esperando que este tipo de situações nem em Angola nem nenhum outro país do mundo se repitam ou possam existir ou possam acontecer. Muito obrigado, Sr. Presidente, basicamente é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas, eu não me vou alongar muito relativamente a este voto, mas apenas para dizer que nós não podemos acompanhar este voto porque é um voto muito equívoco, desde logo pelas referências que aqui fazem ao movimento protetorado português de Lunda Tshokwe e que nos remetem para uma situação que é muito complicada do ponto de vista bilateral, na medida em que aquilo que se pretende, que esta organização pretende, aquilo que são as suas proclamações, referem que este protetorado merece a independência em função do direito natural e juridicamente dos tratados de protetorados assinados com os ancestrais de Luanda com os portugueses, a autonomia, à semelhança das Ilhas da Madeira, dos Açores e com Portugal, o que seria um sinal de boa vontade. E depois refere ainda que o grupo alega que as autoridades portuguesas têm a responsabilidade de corrigir a injustiça de ter admitido a integração no território em Angola de não ter respeitado os acordos que foram feitos pelos ancestrais. E, portanto, nós não podemos aceitar um voto desta natureza pelo seu teor equívoco.
Muito deputado, obrigado pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Carvalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou cumprimentar o CDS pela iniciativa, porque evidentemente que se trata de algo que mereceu a atenção de todos os portugueses pela proximidade que existe com Angola enquanto um país que evidentemente nos traz grande afinidade, mas também mereceu a atenção da parte das autoridades angolanas, que de uma forma correta abriram um inquérito sobre esta matéria para apurar precisamente o que aconteceu. E, portanto, há que terem atenção que há um processo interno que decorre e que esse processo interno decorre dentro daquilo que é a soberania de Angola enquanto país. Há que aqui também ter atenção que, evidentemente, lamenta-se que tenham sido mortos, isso é evidente, mas o próprio contexto histórico que é colocado por parte do CDS, para lá da questão que decorre e que deve ser respeitada do ponto de vista daquilo que é um inquérito interno de um país que, inclusivamente, eu creio que até se pudesse existir considerações sobre a forma como a justiça em Angola decorre, eu creio que elas podem ser contrariadas com muitas notícias nestes últimos dois anos que levaram efetivamente a perceber que a justiça em Angola, tal como em Portugal, também acontece, cada uma naturalmente naquilo que é a perspectiva de cada país, mas também acontece, e portanto quando existe um inquérito que está a apurar o que aconteceu, eu acho que não só os mais recentes factos, mas também o princípio de respeito pela soberania nos deve levar a respeitar que efetivamente exista uma versão que deva ser apresentada pelas autoridades angolanas que permita apurar os factos das mortes e do que levou a estes acontecimentos e estes infelizes atos que levaram a perda de vidas. Mas, referi eu, para não me alongar muito mais, o contexto histórico. É evidente que nós não devemos descontextualizar, e eu não sou muito apologista, e o grupo parlamentar do PSD evidente também não, de ignorar factos históricos ou contextos históricos quando abordamos matérias como estas. Mas, precisamente pelo facto de nós também aceitarmos a contextualização, consideramos que ela, ao ocorrer, pelo menos deve ser o mais lata possível, o mais completa possível, para que precisamente não se perca todo o contexto. Enfim, um facto não são a mesma coisa que dois, que três ou que quatro. Dito isto, Portugal tem um histórico também no que diz respeito a esta matéria e àquilo que é a exploração mineira na Lunda Norte, em que até recentemente também foi contestada a presença de empresas portuguesas, detidas pelo Estado português, a SPE, Sociedade Portuguesa de Empreendimentos, teve até há bem poucos anos uma participação de 40% ou 50% na cidade mineira de Lucapa, que é precisamente situada próximo de onde aconteceram estas situações, e onde foram motivadas o mesmo tipo de insatisfação, que não está só relacionado com uma questão de autonomia, mas também está relacionado com uma questão de condições, de habitação e de uma série de outras reivindicações que são feitas, que não são exclusivamente sobre uma matéria política de autonomia ou da região. Não são exclusivamente. Nesse mesmo sentido, a posição de Portugal em matérias como esta deve, obviamente, sempre atender, e parece-me correto colocar aqui essa posição histórica em cima da mesa. Dito isto, naturalmente que lamentamos o falecimento, a perda de vidas em acontecimentos como este, mas também confiamos que aquilo que é o inquérito que decorre possa decorrer da melhor maneira e que os fatos apurados permitam efetivamente que a justiça angolana funcione com a normalidade de que uma democracia deve funcionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Tom Correia. Não, peço desculpa, Sr. Deputado. Peço desculpa, o Sr. Deputado João Oliveira está inscrito. Faz favor, Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre este voto apresentado pelo CDS, na altura em que o voto foi apresentado, de facto não havia ainda muita informação pública sobre aquilo que efetivamente aconteceu. A situação hoje já não é exatamente essa, e eu ainda assim deixo aqui uma dúvida, quer dizer, não é uma dúvida, é mais um questionamento ao CDS sobre se verdadeiramente pretende manter este texto que apresentou, ou se eventualmente admite fazer uma alteração ao texto que apresentou, porque de facto eu julgo que a partir dos elementos que são hoje conhecidos publicamente há uma dúvida sobre se verdadeiramente o CDS pretenderá manter o texto deste voto. E porquê? Porque entretanto aquilo que se sabe hoje relativamente a estes acontecimentos nas Lundas é muito contraditório com aquilo que consta do texto proposto neste voto do CDS. Nós estamos a tratar de acontecimentos que estão neste momento sob investigação no âmbito de um processo de crime de rebelião armada. Um processo de crime que não envolve apenas cidadãos angolanos, é de conhecimento público que foram detidos nestes acontecimentos na Lunda, no município de Cafunfo, cidadãos da República Democrática do Congo, portanto envolvidos nestas ocorrências. O processo de crime que foi instaurado por rebelião armada envolve vários acontecimentos, alguns deles ocorridos inicialmente a 16 de janeiro, outros ocorridos a 30 de janeiro, mas que envolveram ataques a esquadras da Polícia Nacional, que envolveram a agressão com pedras, catanas e outros objetos a um tenente-coronel a quem foi subtraída a arma de fogo e que foi queimado, portanto um tenente-coronel que foi queimado, um ataque também a uma unidade da Polícia Fiscal onde foi agredido com machados e facas um inspector-chefe dessa unidade da Polícia Fiscal, isto tudo numa suposta manifestação que ocorreu às 4 da manhã, convenhamos que é uma hora estranha para fazer uma manifestação, sobretudo uma manifestação que envolve o assalto às quadras e a instalações policiais, e com relatos que são verdadeiramente bárbaros. Portanto, há uma indicação de um comandante da Polícia de Intervenção Rápida que foi desarmado a abordar os indivíduos que se dirigiram naquele assalto às instalações policiais e que teve o crânio aberto por uma machadada. Portanto, o comandante da polícia de Intervenção Rápida ficou com o crânio aberto por uma machadada e houve um outro oficial da polícia que foi atacado à catanada e que correu ao risco de amputação de um braço. E que perante isto, portanto, houve uma reação, terá havido uma reação das Forças de Defesa e Segurança em defesa destes dois oficiais que corriam riscos de vida e numa intervenção que já envolvia a vandalização das próprias instalações policiais e dessa atuação acabaram por resultar a morte de 6 das pessoas que estavam envolvidas nesses ataques às quadras policiais, com 5 feridos e 16 detidos, dos quais 4 são nacionais da República Democrática do Congo. Há um elemento que naturalmente de grande violência em todos estes acontecimentos, que eu julgo que naturalmente deve motivar a preocupação e, portanto, julgo que o posicionamento relativamente à preocupação com o desenvolvimento de ações violentas desta natureza, eu julgo que seria de acompanhar. Agora, de facto, o texto apresentado pelo CDS vai no sentido exatamente oposto, portanto, no sentido de lamentar aquilo que terá acontecido na resposta que foi desencadeada por parte das forças e serviços de segurança ao ataque e aos assaltos àquelas instalações policiais do Estado angolano. Não me parece que seja propriamente hábito do CDS colocar-se neste posicionamento, mas ainda assim admito que nesta circunstância possa haver alguma justificação para esse posicionamento do CDS que nós não tínhamos conseguido alcançar inteiramente. Duas referências últimas para terminar. Uma, a questão relacionada com a organização de um suposto protetorado que existe naquela região e que de alguma forma daria cobertura à ação daquelas pessoas que atacaram as quadras policiais. Do ponto de vista legal, esse movimento não existe, portanto não é conhecido nenhum movimento que exista legalmente dessa natureza. Há uma preocupação com o facto destas ações ocorrerem precisamente numa região de Angola conhecida pela sua riqueza mineral, particularmente pela existência de diamantes e de repetidamente se verificarem situações de desestabilização nesta região, com uma preocupação que naturalmente isso suscita do ponto de vista da possibilidade do seu alimento encontrar referência nesta riqueza mineral que ali existe, mas efetivamente esta referência a um movimento protetorado de Lunda Choca, que é uma organização que não existe, causa alguma estranheza. Tanto mais quanto a consideração da circunstância de um protetorado nos remete para uma discussão que já na segunda metade do século XIX teve lugar a propósito da substituição, no quadro da disputa entre as potências coloniais, da substituição do princípio do direito histórico pelo princípio da ocupação efetiva, que levou à celebração de um conjunto de supostos tratados entre a administração portuguesa e as populações locais, com o objetivo de que as próprias populações autóctones reconhecessem que estariam sob proteção de uma potência europeia, neste caso Portugal. Ora, isto é uma coisa que nos remetia a uma discussão lá para os idos de 1880.
Era mesmo nisso que eu estava a pensar, Sr. Deputado.
Não parece propriamente muito adequada para os dias de hoje, e portanto a invocação desta circunstância do protetorado da Lunda Shokwe não parece propriamente um elemento de grande atualidade na discussão destas questões, mas, portanto, eu julgo que era importante que pudesse ser melhor ponderada esta iniciativa apresentada pelo CDS, porque, de facto, os contornos daquilo que aconteceu em Cafunfo e que tem acontecido noutros municípios das Lundas, particularmente da Lunda Norte, não parecem ir exatamente no sentido em que o CDS traduziu no seu texto, e eu julgo que podia ser útil que o CDS ainda reponderasse o texto que apresentou antes de submeter à votação pela Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Tomo Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo breve também, em relação a esta matéria, dizer o seguinte, quer dizer, o nosso texto e aquilo que aqui propomos hoje reporta-se a factos, e a factos que são descritos e a factos que estão relatados, não só na alguma imprensa angolana, como na imprensa internacional e pelos órgãos de comunicação social portugueses também. Aquilo que eu ouvi aqui como críticas, e começando por estas últimas do Sr. Deputado João Oliveira, é de que existirão outros factos para além daqueles que aqui estão, mas nós somos muito concretos naquilo que referimos. Nós não referimos, enfim, e não teria problema nenhum em condenar também situações de violência, outras situações de violência, além do que aquilo que aqui está referido. Nós estamos a falar de factos que nós vimos e que vimos em imagens, não ouvimos só relatos, de uma manifestação num sítio em concreto, não é nas Lundas em geral, é na vila de Cafunfo, é naquele sítio em concreto, uma manifestação onde se vê cidadãos desarmados, tanto quanto nós vimos nas imagens, terem sido mortos numa quantidade muito significativa, corpos espalhados pelo chão, com base numa ação repressiva. Diz o Sr. Deputado João Oliveira, está bem, mas tinham existido outros ataques, tinha havido outro problema, tinha havido um conflito anterior. O que é certo é que nós estamos a falar daquela situação em concreto. E aquilo que nós propomos para a votação é a nossa preocupação perante esta situação, é o que está lá escrito, e aquilo que, como sabem, no fundo é votado, é a parte resolutiva, e aquilo que é publicado e divulgado é a parte resolutiva, e o pesar pelos mortos. É só isto. É evidente que quando nós referimos referência a este movimento e ao protectorado, é porque isso aparece como argumento para a manifestação relatado pela imprensa, não é uma criação nossa, diz o Sr. Deputado Nuno Tavares do PSD, mas há outras razões económicas, sociais, muito bem, quer dizer, mas esta é o fundamento da entidade que convocou a manifestação. Eu não tenho que concordar com isso, nem tenho que dizer que há um problema com o protetorado, nem tenho que me expressar sobre isso, é-me indiferente, deste ponto de vista e do ponto de vista dos direitos humanos, se a manifestação foi convocada em nome do movimento do protetorado, se foi convocada porque as pessoas não têm condições sociais condignas, se foi convocada porque eles são de comunistas, ou porque são de direita, ou porque são de outra coisa qualquer. Não é isso que está em causa. O que está em causa foi uma repressão violenta de uma manifestação que conduz a um número significativo de mortos, eventualmente um número de mortos até maior do que aquele que é reportado pelas entidades e pela própria comunicação social. Isto foi denunciado pela oposição, como dissemos, foi denunciado por movimentos de direitos cívicos, foi denunciado pela própria Igreja Católica e, portanto, eu acho que nós, independentemente do relacionamento que temos e que queremos que seja bom com o Estado angolano e com as autoridades angolanas, não podemos, nada nos impede de expressar a nossa preocupação e, sobretudo, pesar por terem ocorrido uma série de mortes nesta situação. É isto que está em cima da mesa, dizer que o argumento do Sr. Deputado Nuno Carvalho eu compreendo, mas não o acompanho inteiramente, quer dizer, porque aí teríamos que sempre esperar que um determinado regime, um determinado poder político fizesse o seu inquérito para nos podermos pronunciar. Não tem sido isso a regra em muitas outras situações, compreendo o argumento, mas não o aceito, e acho relativamente absurdo o argumento do Sr. Deputado Paulo Pisco quando nos vem dizer que o facto da manifestação ter sido convocada, como acabei de dizer, por um movimento que invoca um protetorado de Portugal, que o próprio país não reconhece e que não está em questão, não podia ser aqui objeto de um voto pesado, quer dizer, porque então, nesse caso, basta que o fundamento da manifestação seja errado para que a repressão possa existir em qualquer grau e o Partido Socialista não a acompanhe. Eu começo a ser tentado, até por estranha que pareça, a concordar com alguma da argumentação no voto anterior do Sr. Deputado André Silva, porque realmente é um bocadinho exótica esta, na minha opinião, esta argumentação do Sr. Deputado Paulo Pisco. Mas enfim, o voto aí está e não tenho muito mais a acrescentar sobre isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos lá então passar à votação, finalmente. Parece-me que temos condições de votar. Ora bem, onde é que está aqui a minha página? Cá está ela. Vamos então votar o projeto de voto número 451-14, de pesar pelas mortes que ocorreram na manifestação da Vila de Cafunfo, na província de Lunda Norte. Então, quem vota contra?
O PCP.
Bloco está presente. Quem se abstém? Quem vota a favor? É o CDS. Eu. E o Bloco não está presente. Pronto, é rejeitado então este projeto de voto apresentado pelo CDS.
Sr. Presidente, nós faremos chegar depois um texto de declaração de voto.
Muito bem, muito obrigado. Ora bem, vamos então entrar aqui no ponto 5º, ponto de situação relativa à constituição do Grupo Parlamentar de Amizade. Eu espero que este ponto 5º seja não só um ponto de situação, como um ponto de situação que nos poupe a mais pontos de situação. Porque andamos sempre à roda dos grupos de comunidade de amizade e eu já estou a ficar, pela minha parte, um bocadinho saturado dos grupos de comunidade de amizade. Porque já é o terceiro ou quarto ponto de situação que se faz sobre isto, quando, na verdade, nós não temos qualquer instrumento para tornar mais expedita a constituição dos grupos de amizade. Eu sei que os serviços prepararam para os seus deputados um memorando a descrever a situação. Como sabem, aparentemente, não temos grupos. Há uma razão óbvia pela qual não há grupos parlamentares de amizade, que é os grupos parlamentares de amizade têm muito menos oportunidades de exprimirem o seu afeto uns pelos outros quando estão todos retidos nos respectivos países por causa da epidemia, não é verdade? Mas isso não impede que se façam naturalmente iniciativas, sobretudo iniciativas patrocinadas pelas embaixadas desses países, que favoreçam a aproximação, pelo menos entre os nossos deputados e os embaixadores. Ou havendo uma visita externa, que não estou bem a ver que também que seja frequente nem possível, permitir que esses encontros tenham lugar. Ora bem, foi criada aqui há uns anos uma regra, que não está inscrita no nosso regimento, segundo a qual é a Comissão de Negócios Estrangeiros que submete ao Presidente da Assembleia da República, isto já é uma praxe, já passaram 10 anos, já é praticamente uma norma com fundamento no costume, segundo a qual a Comissão de Negócios Estrangeiros apresenta um elenco de comissões que obedece a uma ponderação do interesse político da criação dos grupos de amizade. Porquê que assim é? Eu vou explicar porquê que assim é. É assim porque nós tínhamos um número ditirâmbico de grupos de amizade que correspondiam aos apetites de cada um dos seus deputados, que tinha uma relação especial com o país, ou uma amizade por um embaixador, ou não sei o quê, e reunia uma série de assinaturas e criava-se um grupo de amizade. E assim havia para criar grupos de amizade, em número claramente desproporcionado face às possibilidades, inclusivamente financeiras, da Assembleia da República. O resultado disto é que havia grupos de amizade com interesse político menos evidente que conseguiam consumir o orçamento disponível, outros mais importantes que estavam mortos, enfim. Era uma situação perfeitamente caótica e que servia muitas vezes, do meu ponto de vista, modesto e insuficiente, a propósitos um bocadinho alheios àqueles que inspiraram ou ditaram a criação da figura dos grupos de amizade. Desde então é feito um grupo, um elenco que é apresentado à Presidência da República, isso foi feito logo no princípio da legislatura, e foi aqui discutido também, já agora, convém lembrar. E depois, como é costume, os seus embaixadores começam a contactar diretamente os seus deputados. Os seus deputados dizem-me que querem falar comigo quando for possível e eu já sei que a conversa é um grupo de amizade, que já me tem 90% dos temas que trazem os colegas a conversas comigo, geralmente têm a ver com o irreprimível desejo de envolver todo o planeta no nosso abraço parlamentar. Ora bem, caros colegas, desta feita nem isso. Porquê? entre a Covid e dificuldades de relacionamento político na nossa Assembleia da República, que ainda agora tiveram uma bonita tradução aqui há dias, quando mais uma vez não conseguimos eleger uma série de gente para órgãos externos, as relações de confiança, a lealdade, foram-se degradando nesta casa. E isso aconteceu de tal maneira que até os desgraçados dos grupos de amizade se ressentiram dessa degradação do clima político entre os diferentes grupos parlamentares. E, portanto, os grupos parlamentares não se conseguem pôr de acordo sobre a constituição dos grupos de amizade. É uma coisa absolutamente extraordinária, que desafia a imaginação mais delirante, não é? Tendo em conta o grande relevo para a República que constituem estes grupos de amizade, a verdade é que nem aqui tem sido possível compromissos. Portanto, não sei se é porque os seus deputados cruzam menos nos corredores, porque não estão todos juntos no plenário, como antigamente estávamos, e há menos possibilidade de se articularem uns com os outros e criarem grupos de amizade. No meu tempo, eram as direções das bancadas que tinham esta incumbência, que tratavam disto tudo, e comia alguém era impedido de falar, por exemplo, com o PSD, e com o PSD a fazer o preenchimento dos grupos de amizade, depois com os outros partidos também, era assim que isto funcionava. O que é certo é que há uma falha qualquer de comunicação, que ou é circunstancial e relacionada com o Covid e com os novos plenários e com estas todas maçadas que nós temos conhecido, ou então é a política e tem a ver com a impossibilidade das pessoas se sentarem à mesa e acertarem o que é que seja. Seja como for, são os grupos de amizade que estão a entravar a criação são os grupos parlamentares que estão a entravar a criação dos grupos de amizade. A última novidade que nós introduzimos neste sistema, a mais recente, foi a ideia de fazer uma revisão no fim de cada sessão legislativa. Portanto, como aparecem sempre uma série de propostas para a constituição de grupos de amizade, geralmente no fim da sessão legislativa cria-se aqui um momento na nossa comissão em que nós debatemos a vantagem, a utilidade, a razoabilidade. O Presidente Ferro Rodrigues não tem, honra-lhe seja feita, tem respeitado as regras e não cria grupos de amizade sem falar com a Comissão de Negócios Estrangeiros. O problema é que os embaixadores também vão falar com o Presidente Ferro Rodrigues. Não é? E às vezes também vêm aqui propostas que vêm diretamente do Presidente e nós temos que lidar com toda esta diversidade de iniciativas. E pronto, Srs. Deputados, eu não sei o que é que ia dizer mais sobre isto. Tenho aqui duas inscrições, da Sra. Deputada Lara Martinho e do Sr. Deputado João Oliveira. Vamos ouvir. Sra. Deputada Lara Martinho, tem a palavra, Sra. Deputada.
Eu também queria depois, Sr. Presidente.
Está registado.
Olá, boa tarde a todos. Queria dar também aqui, relativamente a este ponto dos grupos parlamentares, eu gostaria de salientar, pelo menos pela informação que consegui recolher e do trabalho também que posso dar nota do âmbito do grupo parlamentar do PS, nós já foi aprovada a lista dos grupos parlamentares que nós até discutimos aqui na comissão e fizemos um trabalho conjunto também com os vários grupos parlamentares, em particular com o PSD, depois na distribuição destes grupos parlamentares de amizade. Indicámos os nomes no âmbito do grupo parlamentar do PS. Pela informação que eu disponho, já todos os grupos parlamentares deram indicação ao par dos nomes dos deputados que compõem cada um destes grupos parlamentares, com exceção de um grupo parlamentar. Foi dado um prazo limite para que esse grupo parlamentar apresentasse os nomes, que terminou há duas semanas, e portanto eu julgo que de facto nós temos que ultrapassar este impasse da criação dos grupos parlamentares de amizade. E portanto a sugestão que eu deixava aos colegas era de nós fazermos um apelo ao Presidente da Assembleia da República no sentido de agilizar a tomada de posse dos grupos parlamentares de amizade, mesmo que haja um grupo parlamentar que ainda não tenha indicado os nomes, pelo menos que a gente possa avançar e depois esse grupo parlamentar, quando tiver as condições reunidas, então aí poderá fazê-lo e esses deputados poderão passar a integrar estes grupos parlamentares de amizade. E, portanto, a minha proposta, a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, seria no sentido de nós fazermos aqui um apelo ao PAR para que pudesse agilizar a tomada de posse dos grupos parlamentares de amizade o quanto antes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já agora só um esclarecimento. Quando é que enviaram a composição dos grupos parlamentares para o Presidente da Assembleia da República?
Senhor Presidente, eu depois posso lhe enviar a data, mas no caso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista já foi há, eu julgo que pelo menos há 2 meses, mas também não quero incorrer aqui em nenhuma informação incorreta, portanto vou confirmar a data em que foi enviada e depois transmitirei
à comissão.
Mas vamos lá
ver, o que vocês enviaram ao Presidente não é os nomes do Partido Socialista, são os nomes que vocês acordaram com os outros partidos, é a composição das comissões, não é verdade?
Nós enviámos a informação de quais seriam os nomes do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que iriam compor cada um dos grupos parlamentares da amizade, sendo certo que foi articulado com os outros grupos parlamentares, a repartição, qual o número, a quem competia ou a quem seria atribuída a presidência, a vice-presidência, qual o número de deputados que cada grupo parlamentar teria em cada um dos grupos parlamentares de amizade. Portanto, foi essa informação que foi, para aquilo que eu tenho conhecimento, foi essa informação que foi entregue. Mas posso confirmar e depois transmitirei à comissão.
Eu decidi imenso confirmar, porque já estamos aqui, estamos a receber a informação que a senhora deputada nos deu, é contrária à que eu transmiti, porque eu acabei de dizer que o processo está paralisado nos grupos parlamentares. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque isto é o que me é dito pelo gabinete do PAR, não é? Eu não estou a dizer que o gabinete do PAR tem razão, estou a dizer que eu estou aqui, depois de pedir aos serviços para averiguar o que é que se passa, é a informação que tenho do gabinete do PAR. Eu também gostava de chamar a atenção dos colegas que a Comissão dos Estrangeiros não tem nada a ver com isto. Portanto, isto é extraordinário que andamos aqui com esta coisa. Nós não temos nada a ver com isto. Nós já dissemos quais são os grupos de amizade. Se os compõem, se os não compõem, se mandam para o PAR, se não mandam para o PAR, se o PAR os constitui, se eles entram em funções, se eles trabalham, se eles recebem apoio financeiro, se eles não recebem apoio financeiro, isto não diz nada à nossa Comissão. Porquê que andamos sempre aqui à roda? Eu espero que isto seja o ponto da situação definitiva. Não voltemos aos grupos normalizados. Não é aqui que o problema está bloqueado. Cumprimos atempadamente as nossas obrigações e eu gostava que não voltássemos aos grupos parlamentares de avisado. Estão completamente diferentes de nós, andam pelo mundo numa lógica a que somos inteiramente alheios, não temos nada a ver com o que eles andam a fazer. Às vezes temos que lembrar alguns países que o grupo parlamentar de amizade não é propriamente a Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República, tal é o entusiasmo com que alguns se abalançam na diplomacia parlamentar. Fora isso, não temos nada a ver com isto. Mas vamos continuar o nosso brainstorming sobre os grupos parlamentares de amizade e a seguir talvez possamos falar do aquecimento global ou outra coisa qualquer. Ora bem, Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver, para simplificar aquilo que quero dizer, começo pela conclusão. Acho que o memorando que foi preparado pelo assessor da Comissão podia ser transformado no documento relativamente ao ponto de situação dos GPAs. Portanto, acho que ele é exato relativamente ao balanço que é preciso fazer em relação àquilo que é da competência da Comissão de Negócios Estrangeiros e em relação àquilo que a Comissão de Negócios Estrangeiros tem que fazer relativamente a todo este processo. Eu não sou tão pessimista quanto o Sr. Presidente relativamente à sequência que esta discussão e que a abordagem deste problema possa ter. Nem me parece que seja também completamente irrelevante a informação que a própria Comissão de Negócios Estrangeiros dispõe relativamente ao ponto de situação dos grupos parlamentares de amizade, porque eventualmente acaba por ser sobre os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e sobre a própria Comissão de Negócios Estrangeiros que acabam por recair depois as pressões das solicitações para a constituição dos novos grupos parlamentares de amizade. E eu acho que o facto de o memorando que foi preparado e que foi distribuído na documentação para esta reunião concluir na forma como conclui, acho que é útil relativamente ao enquadramento desta questão e àquilo que é competência da Comissão de Negócios Estrangeiros e àquilo que já não é competência da Comissão de Negócios Estrangeiros. Dito isto, que acho que é aquilo que é mais relevante, porque era a conclusão que eu propunha que nós retirássemos nesta discussão, dito isto, queria dizer também o seguinte. Houve, de facto, uma dificuldade relativamente à constituição dos grupos parlamentares de amizade que não teve tanto que ver com problemas de outra ordem menos relevante, mas que tratou, de facto, de fazer o xadrez que é preciso fazer de composição das presidências e das vice-presidências dos grupos parlamentares de amizade. Aliás, na conferência de líderes que ocorreu há, salvo erro, 3 semanas, Aquilo que se concluiu foi que havia precisamente dois grupos parlamentares, no caso o Bloco de Esquerda e o PCP, que só tinham feito indicação dos grupos parlamentares de amizade que não iriam integrar, faltando fazer as indicações relativamente aos restantes. Posso adiantar, por força das responsabilidades que tenho no grupo parlamentar do PCP, que da nossa parte aquilo que estava por apurar era, tinha a ver precisamente com a identificação das presidências e vice-presidências que nos cabiam e da distribuição que nós teríamos que fazer dos nossos deputados pelos vários grupos parlamentares de amizade onde nos fazemos representar. Essa indicação ficou resolvida, já a semana passada foi dada a indicação da parte do grupo parlamentar do PCP todos os deputados que integrariam os grupos parlamentares de amizade, incluindo as presidências e vice-presidências, portanto da nossa parte esse problema estará resolvido e portanto da nossa parte é possível avançar com a constituição dos grupos parlamentares de amizade integralmente. Não sei se neste momento há algum outro entrave que impeça que isso seja feito e de facto a demora da nossa parte teve que ver com essa questão, porque nós naturalmente não sabendo exatamente quais eram as presidências e vice-presidências que nos cabiam, não estávamos também em condições de fazer a indicação adequada. Agora, em relação à Comissão de Negócios Estrangeiros, parece-nos que aquilo que é útil é que a Comissão vá sendo informada relativamente aos desenvolvimentos que a Constituição dos Grupos Parlamentares de Amizade tenha e das intenções que apareçam relativamente à eventual constituição de outros grupos para se poder fazer a apreciação no final de cada sessão legislativa relativamente à adequação da decisão da constituição de novos grupos parlamentares de amizade. Fora isso, não há mais nada que seja da competência da Comissão de Negócios Estrangeiros e, portanto, também me parece que o nosso sofrimento não deve ser nem antecipado nem para lá daquilo que deve corresponder às dores da própria Comissão de Negócios Estrangeiros.
Posso, Sr. Presidente?
Faz favor, Sr. Deputado.
Mas, Sr. Presidente, de uma forma muito breve, para dizer só o seguinte, da nossa parte, e tanto quanto eu sei, portanto só posso falar, é quando o Sr. Presidente dizia há pouco que aquilo que disse, por exemplo, o Sr. Deputado Adão Martinho não era correspondente com aquilo que o Sr. Presidente disse, eu creio que isto tem a ver, cada um sabe um bocadinho da sua participação no processo. E não sei se alguém tem o filme completo, por assim dizer. No que diz respeito àquilo que eu sei, a nós, CDS, foi-nos pedido, e passou por mim, obviamente, como presidente do grupo, que disséssemos quais os grupos que pretendemos integrar, com a limitação que temos do número de deputados por cada um só pode ter 3, não estou em erro, e portanto, como cada deputado só pode integrar 3 grupos, há um número de grupos que teríamos que escolher para, com os 5 deputados que temos, preenchermos esses mesmos grupos parlamentares de amizade. E depois também havia a questão de presidência ou não presidência que caberia ao CDS. Isto, de facto, como diz a senhora deputada, foi que há 2 meses, eventualmente até há mais, não sei, e da nossa parte isso foi integralmente cumprido, ou seja, eu indiquei os deputados em função de cada um dos grupos de amizade, por aí ficaram escolhidos quais aqueles que íamos integrar. E ficaram excluídos aqueles que alguns com pena nossa, porque são grupos onde estivemos sempre, mas há esta limitação, e ficou tudo resolvido. Isto foi na altura entregue, Sr. Presidente, em primeira mão ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que estaria como vice-presidente, penso eu, do grupo parlamentar do Partido Socialista, enquanto maior grupo parlamentar, a funcionar um bocadinho como pivô desta matéria, pelo menos foi o que nos foi dito, para esta resolução. Depois houve um pedido também oficial, que não sei de quem, mas presumo que eventualmente a própria Conferência de Líderes, que correspondeu à minha chefe de gabinete, enviando a nossa lista definitiva e corrigida, isto também já há muito tempo esta parte, e portanto, quer dizer, não vejo razão para que não fosse constituído. E neste ponto de situação, a única surpresa que eu tenho, Sr. Presidente, mas isto é ignorância minha, é que estes pedidos, no meio da Arábia Saudita, da Arménia e do Cazaquistão, esteja também a Bélgica, porque eu pensei que todos os países da União Europeia, e logo a partir da capital, o país que tem a capital, ou uma das capitais da União Europeia, não, teria automaticamente um grupo parlamentar de amizade. Era a ideia que eu tinha, mas se calhar sou eu que estou errado. Foi só uma curiosidade que vi agora ao reler este memorando, que não haveria com a Bélgica, ou que a mim me parece, um pouco estranho, não é? Porque seria normalmente uma prioridade. Mas tirando isso, Sr. Presidente, só dizer-lhe que da nossa parte essa indicação foi feita. Tínhamos uma única dúvida.
Muito obrigado, já percebemos exatamente.
Só a terminar, Sr. Presidente, tínhamos uma única dúvida que era, havendo grupos parlamentares que não integrarão, como acabou de dizer o Sr. Deputado João Oliveira, e o mesmo é verdade com a nossa, se poderíamos, nesses casos, ter mais um representante, porque havia deputados que tinham muito interesse ou muito gosto e preencheriam uma vaga em grupos parlamentares que ficassem incompletos por haver grupos que não queriam integrá-los. Foi a única dúvida que deixámos naquela altura, que ficou para ser esclarecida. Cumprimos integralmente com tudo o que nos foi pedido já há muito tempo esta parte, portanto a nossa indicação está completamente feita. Desculpe o tempo tomei, Sr. Presidente, mas é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem toda a razão, a Bélgica não faz parte, é uma situação anómala, a Suécia também não faz parte, salvo erro a Irlanda, só se passou a fazer parte, também não fazia parte, há imensos países da União Europeia que não fazem parte, isso não depende de nós, seria evidentemente desejável que fizessem parte, o que é facto é que não fazem. Ora bem, caros colegas, eu, aqui os meus queridos amigos que estão na sala, dizem-me que havia, provavelmente, que a explicação para este atraso era a demora por parte do PCP e do Bloco de Esquerda em indicarem os seus nomes. Não sei se é assim, se é de outra maneira. Isto não é nenhuma acusação, é apenas uma informação para tentar iluminar esta discussão. Okay? Haveria dois grupos parlamentares que não estavam a reagir indicando os seus nomes. Seja como for, Srs. Deputados, nós não temos responsabilidades nos grupos parlamentares. Não temos responsabilidades. Não sei como é que eu consigo transmitir isto de uma forma que seja não só compreensível, mas também definitiva. Nós não temos nenhuma responsabilidade no facto de eles não estarem a funcionar. Não temos. Nem vamos ter, porque não podemos fazer nada. Não nos compete a nós. Não vamos andar agora a torturar o Presidente da Assembleia para criar os grupos de amizade. Os grupos de amizade é uma matéria dos grupos parlamentares e do Presidente da Assembleia. Nós só somos chamados a intervir no processo para garantir que não apareçam grupos de amizade absolutamente excêntricos, que correspondem às preocupações de um ou dois deputados, mas que não estão alinhadas com as prioridades tradicionais da política externa portuguesa. É só isso. Se eles não funcionam, é porque isto está a falhar. Mas está a falhar, não é aqui. Este é o ponto que me interessaria enfatizar. Agora está aqui quem? O Sr. Deputado Nuno Carvalho, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não consumo muito mais tempo que eu acabo de dizer. Eu subscrevo muito respeito àquilo que é a minha própria visão do que impede este problema. Espero que possa estar resolvido em breve, muito respeito à questão dos grupos parlamentares. Há uma nota informativa que lhe queria dar e posso estar com uma memória incorreta neste aspecto e, portanto, se eu tiver, peço-me ajuda a corrigir, que, se eu não estou em erro, no final na reunião da última sessão legislativa do ano anterior, que efetivamente nós não chegámos a ter esta discussão sobre os grupos que na altura se falavam, inclusive até se falou da Bélgica, se falou do Cazaquistão também. Mas isto é a ideia com que eu fiquei e que de facto não chegámos a discutir ou a deliberar, ainda que essa discussão seja nos modos que o Sr. Presidente diz e com formalidade ou informalidade que o Sr. Presidente diz e indica. Mas parece-me que isso não ocorreu. Sendo que, não sei se ainda é útil ou não, podemos vir a ter, caso não tenha ocorrido, mas é a única questão que lhe queria deixar aí.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque. Deputado Paulo Pisco, por deferência do deputado Pedro Roque. Faz favor, Sr. Deputado. Tem uso da palavra, se faz favor. Que isto está a ser uma discussão estupenda, mas também convinha que chegasse ao fim.
Senhor Presidente, só para, muito brevemente, muito resumidamente, dizer duas coisas que me parecem importantes. A propósito daquilo que disse o nosso colega Nuno de Carvalho, se bem me recordo da discussão que houve o ano passado, quando foi a discussão, nós lançámos esta discussão, deixando para posteriormente, para setembro, outubro, a criação de novos grupos de amizade que, portanto, não tinham sido considerados no grupo de amizades inicial que tinha sido definido. Portanto, este grupo foi este grupo de 45 mais 2 foi aprovado. Os grupos parlamentares enviaram os nomes para a composição dos grupos e os grupos foram aprovados. Eu acho que a única coisa que agora que é necessário fazer, a única coisa é, primeiro, transmitir que, estando aprovados os grupos parlamentares de amizade, que o Presidente da Assembleia ou quem é responsável por isso possa fazer a aprovação definitiva dos grupos parlamentares de amizade, porque muitos embaixadores vêm ter connosco e nós podemos ter alguma atividade no âmbito dos grupos de amizade. E, portanto, aprovar. Aprovar aqueles que foram definidos e
não
para os quais...
O senhor deputado não faz parte de nenhum grupo de amizade?
Sim, sim. Todos nós fazemos parte de grupos de amizade. Todos nós fomos indicados. Todos nós sabemos.
Não,
eu sei...
Se os grupos não estão a funcionar... Não. Os deputados não fazem parte de grupos de amizade.
Sim, mas não foram... Só não foram aprovados. E aquilo que é necessário é que sejam aprovados. E, portanto, aquilo que a recomendação que nós aqui podemos fazer é que a Assembleia da República aprove os grupos de amizade com as respectivas composições, tal como foram indicados pelos grupos parlamentares. E a segunda é que estes grupos de amizade que querem também fazer parte, que eventualmente numa segunda fase nós analisemos a sua pertinência para eles se integrarem. Relativamente à Bélgica, eu só fazendo alusão àquilo que disse o Sr. Deputado Telmo Correia, a Bélgica foi de facto um dos países que, através do grupo de um deputado que eu conheço no Conselho da Europa, que me disse que estavam na expectativa, e depois isso foi confirmado pelo próprio embaixador cá, de haver a criação deste grupo de amizade, porque a Bélgica, que antes não tinha tido grupo de parlamentar de amizade, agora já tem. Exatamente. Exatamente. Portanto, eram estas
quando chegar,
as...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso é uma informação muito relevante. Quando chegarmos a setembro ou a outubro, ou na altura de fazer isto, já sabemos que a Bélgica, pelas razões que indicou e que o deputado Telmo Correia também indicou, e que são evidentes e dispensam prova, tem que fazer parte dos grupos de amizade de Portugal, com certeza.
Tem a palavra... Sr. Presidente, posso muito rapidamente...
Pode, Sr. Deputado, pode.
Sr. Presidente, eu acho que o Sr. Deputado Paulo Pisco fez aí referência a um aspecto que não corresponde às nossas necessidades. O elenco dos grupos parlamentares de amizade já está aprovado. Ele já está aprovado com uma deliberação que foi tomada para a Assembleia da República na sequência do parecer que a Comissão aprovou, que foi enviado ao Presidente da Assembleia da República e que deu origem à deliberação que, de resto, consta no memorando que os juristas prepararam. Aquilo que há a fazer é instalar os grupos parlamentares de amizade que estão constituídos.
Exatamente, Sr. Deputado, é isso mesmo. É isso
pronto,
mesmo.
Há um problema, de facto, com aqueles em relação aos quais, eventualmente, a presidência ou a vice-presidência, no caso da vice-presidência, nem tanto, mas no caso em que as presidências cabem ao Bloco de Esquerda, se o Bloco de Esquerda ainda fez as indicações, nesses casos é mais difícil que eles possam ser instalados porque a própria presidência não está indicada. Agora, todos os outros grupos parlamentares de amizade podem ser instalados a partir deste momento porque já estão identificadas as presidências e vice-presidências respectivas e, portanto, já há condições para funcionar. Não é preciso aprovar mais nada.
Temos que exercer o direito de respeitosa representação junto do Presidente da Assembleia da República. Não sou eu, nem somos nós aqui que podemos deliberar nada a esse respeito. Não temos competência nenhuma. Podemos fazer, podemos agora iniciar aqui uma relação com os outros órgãos internos da Assembleia. Se os senhores deputados entenderem, faz-se uma carta, mas não temos poder nenhum para fazer isto. Não nos diz respeito, é um problema do Presidente. O Presidente tem as suas competências, não pode delegar tudo em toda a gente. Isto não é nosso, é dele. Mas enfim, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, da minha parte também, creio que essa é a minha percepção. Falta apenas carregar no botão para que, digamos, proceder à instalação dos grupos parlamentares de amizade, mas o meu pedido de intervenção tem a ver com o ponto 7 deste memorando que nos foi enviado, relativamente a outros grupos parlamentares de amizade, eventuais grupos parlamentares de amizade que ainda não existem, porque eu, em conjunto com, aliás, aqui contrariando um bocado até este espírito de antagonismo que o Sr. Presidente falou entre grupos parlamentares, com um grupo de deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, uma proposta que apresentámos ao Presidente da Assembleia da República de criação do Grupo Parlamentar de Amizade entre Portugal e Cazaquistão. Isto no dia 9 de outubro, à qual o Sr. Presidente da Assembleia da República deu despacho no sentido da segunda comissão proceder a uma avaliação. E nesse sentido foi agendada para a reunião do dia 30 de outubro, antes que se fez a discussão. Curiosamente, esta ata, e já agora chama a extensão dos serviços, não consta, é a única que não consta do arquivo da página de internet. Mas eu recordo perfeitamente que, como havia outros grupos parlamentares ou outras propostas de grupos parlamentares na mesma situação, apesar da discussão ter sido havida e até, na minha opinião, embora subjetiva, ter sido favorável à criação deste grupo parlamentar de amizade, até porque existia e existe, digamos, reciprocidade por parte da Câmara Baixa do Parlamento do Cazaque, que na última sessão, antes do final do ano civil, digamos que se avaliaria. Isso não foi feito e era exatamente no sentido de que esta avaliação pudesse ser feita para que, numa segunda fase, após a instalação dos grupos parlamentares de amizade, que já estão definidos através do despacho, que se possa eventualmente deliberar, ou que o Presidente da Assembleia da República, em conjunto com a Conferência de Líderes, possa deliberar pela eventual criação de novos grupos parlamentares de amizade e, designadamente, deste em apreço com o Cazaquistão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. Srs. Deputados, não sei se há mais uma inscrição. Ah, Sr. Deputado, como é que é possível? Como é que está a minha lista? Sr. Deputado, por lapso meu ou aqui do Dr. João, não estava na lista. Peço desculpa, tem a palavra.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente já disse praticamente uma grande parte daquilo que eu queria dizer, mas eu gostava aqui de dar duas notas. A ideia que sai para fora, e muito particularmente para o corpo diplomático, não sei como é que as informações passam, é que a culpa desta questão não estar resolvida é muito por culpa desta Comissão, o que não é verdade e que me obriga a mim várias vezes a elucidar junto de algumas embaixadas em Portugal. Mas gostava de dizer que este processo, agora ouvi falar na Bélgica e mais outro grupo parlamentar de amizade, os critérios e a escolha dos grupos parlamentares de amizade foram tratados nesta Comissão e bem tratados. Eu recordo aos seus deputados que chegámos a ter aqui duas situações complicadas, que era Cuba, não sei se recordam, e a China, foram debatidas, dirimidas, e chegou-se a uma conclusão que havia uma lista de X grupos parlamentares de amizade. Já foi há tanto tempo que é completamente incompreensível que estejamos hoje aqui a debater. Também está previsto o ajuste todos os anos para ver se há novos grupos que possam ser criados, ou eventualmente até extintos, caso não cumpram os critérios que foram definidos por esta Casa. E, portanto, eu penso que neste momento a questão da Bélgica e outros tem que ser tratada mais tarde, porque para já temos que finalizar um processo que já devia estar concluído há muito tempo. Porque, sinceramente, as embaixadas não entendem, não percebem, não compreendem como é que a Assembleia da República não dá uma resposta concreta a esta questão. E se nós vamos explicar que a questão é dos grupos parlamentares, então ainda assim pior na fotografia. Para já é a nossa Comissão que está a pagar pela culpa que não tem.
Então a solução é muito simples. Um grupo parlamentar pode tomar a iniciativa de sugerir que seja aqui votada uma resolução a dirigir ao Presidente da Assembleia da República, instando a constituir os grupos de amizade. Pronto. É isso? Muito bem. Sr. Deputado Paulo Pisco, faça favor de escrever essa missiva. É um homem perfeitamente habilitado para essa missão. Faça essa missiva, que será seguramente subscrita por todos os deputados muito impacientes que querem pôr a funcionar. E com essa carta, nós damos por concluída a nossa desesperada contribuição para que se constituam os grupos parlamentares de amizade. Podemos ficar, na certeza, todos os anos, no fim da sessão, cá estamos todos, porque entretanto vai aparecer com certeza o Alto Volta e o Toga e o Togo e Venda, porque um deputado foi lá nas férias e fez lá contactos e pronto, e agora quer fazer isso. É assim que isto funciona, infelizmente. Para outros, Srs. Deputados, por falar em atas, parece que falta uma ata. Sr. Deputado Pedro Roque, muito obrigado. Alguém que... Aí não falta a ata? Pronto, também não vamos estar agora aqui a perder tempo sobre se a ata anda a monte ou se está na coisa. Ora bem, temos mais duas atas, hein? Duas atas, a 56 e a 57, correspondentes aos dias 4 e 9 de março do corrente. Srs. Deputados, estão boas as atas? Gostaram? Estão bem confeccionadas? Deputado Paulo Fisco, está uma maravilha. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas as atas. Chegamos ao fim da nossa reunião. A todos os melhores cumprimentos, desejo uma boa semana de trabalho. Para a semana cá estamos outra vez, já não para tratar dos grupos parlamentares de amizade. Cumprimentos a todos e uma boa tarde.